Jesus é bom. E a caravana é maravilhosa. Melhorou, não. Não pode falar que é problemático. Deu tanto problema falando que é problema, é maravilhosa. A caravana é maravilhosa. Queridos, eu quero dar continuidade, mas antes de entrar propriamente dito no que vou falar agora, eu quero agradecer a atenção de vocês. Muito obrigado pela atenção tão pronta, por estarem olhando, vendo, não distraindo. Sou grato a Deus pela atenção de vocês. Quero continuar falando da igreja que vive na casa. Depois, nós vamos falar sobre a igreja que reúne na casa. Mas quero ainda colocar a estaca bem firme na igreja que vive na casa. Quem são? A família, já sabemos. Quando se reúne essa igreja que vive na casa? Todos os dias. Nós entramos num sistema social e de vida social, nós entramos numa dinâmica de vida estressante, que não temos mais tempo uns para os outros. Eu tenho entendido que tem um Deus que entrou nesse século. E o Deus que entrou nesse século chama-se entretenimento. Esse é o Deus desse século. Eu lembro quando, em 1900, esse vovô mocinho, faz tempo, para fazer alguma saída, esperávamos o sábado. Sábado era o dia de você ficar até mais tarde, ter um happy hour, fazer alguma coisa. Hoje não. Hoje é de segunda a segunda. É uma vida acelerada e violenta que vai trazendo depressões, vai trazendo estresse violento sobre as pessoas e vai atritando a casa. E vai levando a uma vida isolada, individualizada. Por exemplo, não precisa levantar a mãozinha santa, mas reflita. É normal fazerem as refeições juntos, a família? Fazemos as refeições juntos? Sentamos para conversar? Ou é cada um conversando com o que está longe? A tecnologia? Há toda uma ação diabólica por trás para destruir os relacionamentos, para nos afastar uns dos outros, para nos tirar a essência daquilo que Deus estabeleceu, que é a casa, que é a família, que é o pai, que é a mãe, que são os filhos. Não tem nada mais rico e importante que isto. Mas nós vamos perdendo, porque o Deus desse século chama-se entretenimento. E você vai vendo os casais jovens, hoje os mais novinhos que casam, seguidamente eu tenho que intervir, conversar com outro, porque a esposa diz, ele gosta mais do videogame do que de mim. Ele fica até altas horas jogando. Tecnologia, atividade, ativismo, entretenimento, sai de um para outro, para outro. Há pouco tempo você, a maravilha da internet, que você poderia acessar várias coisas, você acessava até uma coisa longa, mas hoje não, 3 minutos é muito para ficar no mesmo assunto. Você pula numa velocidade enorme, você ocupa um tempo enorme com estas coisas. Não estou condenando não, porque eu tenho iPhone 6, eu tenho iPad mini, eu entro na internet, eu me comunico com os irmãos, eu estou em algumas redes como o Instagram, como para contatar com um irmão ou outro, para mandar uma mensagem, para me comunicar de alguma forma, mas isso está tomando, e eu chamo, e o Deus desse século tem um nome, chama Google. Deus Google. Nós não perguntamos mais as coisas para Deus, nós perguntamos para o Google. Ah, tal coisa, ah, peraí. Google. Ele sabe tudo. Ele tem todas as respostas. E tem um emaranhado de respostas arbitrárias e confusas. No primeiro século, no início da igreja, Paulo tinha uma preocupação. 30 anos de igreja e Paulo diz assim: eu temo, eu tenho um temor, eu tenho um medo, eu temo que assim como a serpente enganou a Eva, sejam corrompidas as vossas mentes e vocês se percam da simplicidade e pureza devida a Cristo. E eu comecei a pensar nessa preocupação do apóstolo e querer entender o que ele estava dizendo com respeito a mente corrompida. Quando é que a mente se corrompe? Com o que que ela se corrompe? Aí eu digo, o que foi que a serpente ofereceu para Eva? Ser igual a Deus, mas para ser igual a Deus ela ofereceu o que para ela? Conhecimento. Conhecimento demais ensoberbece, conhecimento demais corrompe a mente e nos tira da simplicidade e pureza devidas a Cristo. As coisas simples da Escritura já não servem. Terminou as coisas absolutas, é tudo relativizado. Há uma ação, há uma estratégia diabólica para destruir com esta célula base, que é a família. A inversão de papéis, a inversão dos valores, as práticas. Marcos, numa das palavras dele, ele disse assim, nós lemos na Escritura Paulo dizendo, só o que eles fazem em oculto, só referir é vergonha. E Marcos diz assim, vocês pensam que podia piorar? Piorou. Eles não só dizem, eles só não fazem mais em oculto, eles já fazem aparentemente. Você pensa que não podia piorar? Piorou. Eles não só não fazem aparente, como começaram a ensinar a fazer. E vocês pensam que não podia piorar? Piorou. Agora está tendo lei no país para que você tenha que fazer. Há uma estratégia violenta e o diabo sabe que lhe resta pouquíssimo tempo, porque o Rei dos Reis está pronto para voltar.
Aleluia.
Então nós temos que assumir a missão que ele nos deu e estabelecer firmemente essa igreja que vive na casa. Amém? Estão comigo ainda? É amarelinha. Queria usar um pouquinho do tempo, e me perdoem por usar o fraco exemplo que eu tenho, mas é o que eu tenho. Como eu pratiquei a igreja que vive na minha casa? Esposa, quando casei, tinha 20 anos, minha esposinha que está aqui. Onde está você, meu doce? Cadê? Estava aqui, não está? Sumiu minha esposinha. Se foi. As netas. Não, eu, depois que nasceu a primeira filha, eu fiquei com 75%, a segunda filha eu fiquei com 50%, a terceira filha eu fiquei com 25%, quando começaram a vir os genros eu cheguei a 0%, quando vieram as netas eu estou devendo. Eu estou com não sei quantos por cento a menos. Tinha 20 anos a Sinara, quando casamos e fomos para, e ela foi morar na Bahia. E a primeira coisa que que eu digo que você tem que ser muito clara na igreja que vive na tua casa. A primeira coisa que você tem que estabelecer e tem que ter total clareza é o papel de cada um. É a função de cada um na casa. Porque se não há clareza da função que cada um tem que exercer, a função que Deus deu para cada um, vai ter problema. Vai haver confusão, vai haver atritos. Mas quando cada um tem bem definido o seu papel, quando cada um sabe a função que Deus lhe confiou, a missão que Deus deu para cada um e como desempenhá-la, há harmonia na casa. E os filhos são edificados no Senhor. Mas quando há confusão, e hoje nós vivemos uma época que cada vez mais se confundem as coisas do Senhor e os princípios de Deus se tornaram velhos, que não servem mais. E eu digo, entrou na igreja. Eu escuto jovens que são cristãos falarem coisas que são totalmente contrárias ao que está na escritura e falam com toda a segurança e tranquilidade. E todos os que estão em volta aplaudem dizendo, é isso mesmo. Eu temo, eu tenho chorado, de fato, diante de Deus, porque eu olho para esses homens que estão aqui, e eu me lembro de 1974, quando eu os conheci, e lembro o movimento que Deus trouxe aqui, e lembro a ação do Espírito Santo, e lembro o rompimento que estes homens fizeram, e lembro o quanto que preço pagaram para estabelecer algumas verdades, para romperem com paradigmas e para viverem uma realidade no Espírito Santo, na dependência de Deus, na vida do Senhor. Homens já que não eram novinhos, porque eu imagino que eles deviam estar com o Moisés, eram 47, 48 anos, por aí a idade que eles tinham, eu tinha 18, quando eu os conheci com essa idade, eu achava que eles eram velhos. Quando eu tinha 18, eu olhava para eles. Eu fico imaginando, eu imagino que olham, não, hoje eu acho que a gente é até parecido. Eu fico imaginando que essa gurizada olha para mim e diz, tá velho esse menino. Mas, tirando a brincadeira, o preço que foi pago. Mas sabe o que Deus trouxe, a revelação que Deus trouxe para esse grupo? Sair da teoria e ir para a vida prática. Deus começou a falar com esses homens dos textos da Escritura, que não eram versículos que estavam escritos aqui para nos deliciarmos lendo algo que aconteceu, mas era o que Deus esperava que manifestasse na vida da sua igreja, e que não era para ficar apenas nas letras da Escritura, mas que ela se tornasse em vida em nós. E sabe qual é o temor que eu tenho hoje depois de... Não com vocês, por favor, não estou falando desta igreja, mas estou falando de onde eu estou. De onde eu estou, sabe qual é o temor? Me perdoem eu dizer isto, mas naquela época, nós olhávamos para os grupos denominacionais, e uma das coisas que nos entristecia era ver que havia bastante conhecimento e pouca vida. E eu temo estar andando numa igreja que partiu para mais conhecimento do que expressão de vida. Porque se perdeu a simplicidade e pureza devidas a Cristo. A teologia entra, as coisas vêm, o conhecimento nos avassala e nós começamos a ter tantas respostas para tantas coisas que esquecemos de viver o simples e o básico que o Senhor nos mandou viver, que edifica a tua casa. Estabelece os papéis com clareza em tua casa. Estabelece os princípios com clareza em tua casa. Estabelece a tua casa sobre a rocha. E ela não vai ser abalada quando o inimigo vier à porta. Como diz no Salmo 127, não temerei, ele não vai entrar. Ele não entrará em minha casa. Então em 1900, e esse vovô mocinho, eu tinha 26 anos, recém-casado. Eu disse para minha esposa, nós vamos estabelecer os papéis com clareza e nós vamos edificar uma igreja na casa. Eu sou o responsável. Eu me sentiria totalmente frustrado e decepcionado ao chegar com a idade que eu estou hoje, com as filhas na idade que estão, se minhas filhas não crescem como eu creio. Se minhas filhas tivessem outra fé, eu seria um homem frustrado e decepcionado porque não alcancei a minha casa. Não estabeleci a igreja em minha casa com a vida que o Senhor estabeleceu. Papel muito claro. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus. Em essência são iguais, mas em função são diferentes. O Pai enviou o Filho enviou o Espírito. Um não é menor que o outro, nem maior que o outro, mas em função, tem funções diferentes. Deus estabeleceu o homem e a mulher, eles são em essência iguais, mas têm funções diferentes. E quando fica claro isso na casa, a família é bem estabelecida. Porque numa casa onde se perde esses princípios de quem é o cabeça e quem é a ajudadora idônea, e que se invertem esses papéis, os filhos têm problema de olharem autoridades. Porque é inversão de valores. Quando eu falo sobre isto, alguns dizem assim, o Mário fala assim, parece que o homem é especial. Não. A carga sobre o homem, por isso eu falei com os homens hoje de manhã, não com as mulheres, é grande sobre nós. O que Deus nos pede é muito mais forte do que Ele pede para a mulher. Ele pede para que eu a ame como Ele ama a igreja. Mas pede para ela submeter a mim como a igreja submete a Ele. A igreja erra. Mas Ele nunca errou no seu amor. É sério o que Ele pede para mim. Que eu ame minha esposa como Ele ama a igreja. E que a esposa submeta como a igreja submete ao Senhor. Quando invertemos todas estas coisas, causamos danos. A igreja na casa, ela tem que começar com esses dois, com os papéis bem estabelecidos pelo marido e pela mulher. O homem é rei, profeta e sacerdote na sua casa. Rei, para tomar as decisões, mas não as dele, as do Senhor. Ele não é rei para impor sua vontade, seu desejo, suas manias. Ele é o rei estabelecido por Deus, cabeça na casa, para trazer a vontade de Deus para sua família. Ele é sacerdote para interceder por sua casa. Estar diante de Deus todos os dias, como fazia Jó. Intercedia por sua casa todos os dias, por seus filhos, até por coisas que ele não sabia que eles poderiam ter feito. E é profeta para trazer a palavra do Senhor para sua casa. A instrução do Senhor. Alguns confundem e são cabeçudos. E acham que ser cabeça é que tenha que tudo ser feito de acordo com o que ele quer, da forma que ele quer, do jeito que ele quer, da maneira que ele quer, com as manias que ele tem. Não. Ele está ali para estabelecer a vontade do Senhor. As verdades do Senhor. E ele é o responsável pela casa. E ele tem que assumir. Não pode se omitir. Quando se omite, traz problemas. Danos acontecem na família. E a esposa tem que entender o seu papel de ajudadora idônea. Algumas pensam que é ajudadora idona. Mas há um equívoco, não é ajudadora idona. É ajudadora idônea. Idônea significa capacitada, habilitada por Deus para exercer o seu papel. Estão comigo ainda? Posso falar um pouquinho mais? Quero dar quatro exemplos de quatro mulheres na Escritura, duas positivas e duas um desastre. Duas cooperaram e duas foi um desastre. Vou começar pelo desastre. O primeiro desastre chama-se Eva. Mas a culpa não é dela. A culpa é dele. A culpa é dele. Porque ele recebeu uma palavra de Deus. Ele recebeu uma encomendação de Deus. Ele ouviu do próprio Deus o que era para ser feito. Ela é enganada. E quando é enganada, ela é um induz. E ele aceita a indução dela. E ele se deixa governar por ela nesse momento. E não governa sobre ela. E traz um dano para a raça inteira. Mulheres, prestem muita atenção quando vocês quiserem mudar alguma coisa que o marido falou. Prestem muita atenção. Danos podem acontecer. Se ele não for firme o suficiente para entender que ouviu Deus, danos acontecerão. A segunda, Sara. Recebeu uma palavra de Deus, Abraão. A culpa é do Abraão. Recebeu uma palavra de Deus, Abraão. Você vai ter um filho, Sara. Sara ri. Estou velha, que é isso e tal. Passa um tempo e Sara vira para Abraão e diz assim, Abraão, a serva aí. Abraão diz, já que tu insiste. Eu não queria nada, você que... Já que você insiste. Olha o dano. Deus tinha dito para ele que ia ser descendência dele com Sara, que Sara teria um filho. Ele recebeu uma palavra específica de Deus. Sara dá uma orientação para ele, ou diz alguma coisa, uma sugestão para ele. Ele aceita essa sugestão e nasce Ismael. Olha o problema. Olha o problema. Essa mudança, quando o homem cede, trouxe um dano para duas nações. Viverão fronteiriço e haverá guerra perpetuamente entre as duas nações. Pode ir Obama, pode ir quem for lá, tentar trazer a paz, não vai ter, porque Deus estabeleceu que é perpétua essa guerra. Por causa desta mudança. Então, por favor, amadas, pensem bem quando vão querer mudar algo. E por favor, maridos, se vocês têm algo de Deus, fiquem firmes. Não sejam frouxos. Para que não venha dano sobre tua casa. Firmeza com doçura. Firmeza com doçura. Sempre vão tentar mudar. Mas a bênção de Deus, amadas, não vem pela melhor ideia. Vem pelos princípios de autoridades de Deus. A bênção dele não vem porque você... Geralmente as ideias da Sinara são bem melhores que as minhas. Sim, 80% das vezes. Mas a bênção não vem pelo que é melhor. Vem pelo princípio que o Senhor estabeleceu. O homem é o cabeça de sua casa. Duas outras mulheres. Uma, nem o nome dela tem na Bíblia. É a mãe de Sansão. Não tem o nome dela. Diz que ela é casada com Manoá. Não é isto? Nome do marido. Mas ela não diz o nome. E essa mulher tem algo fantástico. Um anjo aparece para ela. Olha a comunhão que essa mulher tinha com Deus. Que comunhão maravilhosa, o anjo aparece para ela e fala com ela. E ela escuta o que o anjo diz, imediatamente ela vai e fala para quem? Para o seu marido, conta tudo para ele. Qual é a palavra do marido para ela? Quando aparecer de novo, me chama. Não vai ficar conversando com o anjo aí, para cá e para lá. Você vai achar, batendo papo com o anjo aí. Quando aparecer de novo, vocês me chamam. E lá estava Manoá na sua lida, fazendo suas coisas, e de novo aparece o anjo para ela. Ele nem fala, ela sai correndo e chama seu marido. Atitude correta. Leva seu marido para ouvir. Fala com ele. Aí o anjo, bom, pá, 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 tudo que ela te disse, fui eu que disse mesmo. Deus, tal, pá, pá, isso, 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 aquilo. E resolve a coisa. E quando o anjo vai, Manoá entra em dúvida. Manoá diz, será que... Aí uma mulher de Deus, cheia do Senhor, coloca o esposo na posição correta e disse, é dele sim, querido. É Deus que está nos mandando isso. fica firme nisso, não sai disso. Abençoa a sua casa. Outra mulher fantástica, Maria. Maria é uma jovenzinha. E outro homem fantástico, José, porque uma das coisas mais terríveis que foi pedido para algum homem na Bíblia foi o que Deus pediu para José. Crer que o filho que ela tinha era dele, não era de homem nenhum. Pensa a cena, imagina, tenta imaginar a cena. Está desposada e José chega lá e... Maria... barriguda e diz, é de Deus. Pensa a situação. Pensa o José dizendo, ah, é? Como assim? Mas um homem, quando se vê a ação dele para separar, já na separação, ele mostrava o carinho porque quis ser em oculto para que ela não fosse apedrejada. Um homem de um coração que Deus sabia com quem estava tratando. Mas esta mulher, que o anjo Gabriel vem e fala com ela, diz para ela o que Deus quer, ela vai ser aquela que vai ter Deus dentro dela, vai gerar Deus dentro dela. Uma mulher que podia se ensoberbecer, quando relata o seu marido e você vê na escritura, a partir do momento que ela recebe isto e José aceita isso, Deus não fala mais com Maria, Deus fala com José todo o tempo e ele vai tomando as decisões e Maria diz, de madrugada ele a chama para ir para outro lugar. E ela nos diz assim, para aí, meu bem. Você percebeu que oração? Querido, tem um bebê. É um burrinho que a gente vai montar. É longe, não tem argumentação. Diz que imediatamente seguia seu marido. Trouxe bênção, assim como a primeira. Trouxe um dano para uma raça toda, porque o homem a escutou e não a Deus. Essa trouxe a restituição para toda uma raça também, porque gerou o nosso Senhor. Estão comigo ainda? Estamos falando do quê? Igreja que vive em casa. Me passei um pouquinho, não esperava falar tanto disso. Me perdoem. A igreja na casa, minha prática. Vamos abrir nossas Bíblias, por favor. Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 a 9.
Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas.
Eu sempre inicio no 6, mas o 6 está se referindo ao 5. O 5 diz, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. 4 e 5, amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E estas palavras inculcarás aos teus filhos. Que palavras? Que o Senhor nosso Deus é o único Deus. E que amarás a Ele de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma. Deuteronômio 6, de 6 a 9, amados. Na igreja que vive na casa tem que ser todos os dias. Minha casa, durante 20 e poucos anos, agora estou só com uma filha solteira, está noiva, talvez até o final do ano case, e fico eu e a minha amada. Durante 20 e poucos anos, não lembro mais a fechados anos, eu chamava de culto doméstico. Todos os dias. Viajei muito, mas minha esposa reunia todos os dias. Refeições, juntos. Criávamos o tempo para estarmos juntos. Era um investimento de anos para poder deixar uma herança. Perfeitas? Não. Porque necessitam do Espírito Santo e da Igreja para serem aperfeiçoadas. Mas o fundamento foi colocado com firmeza. Porque todos os dias reunimos com elas, pequeninhas, desde 4, 2 e a recém-nascida, depois vai, claro, a outra antes, e todos os dias tínhamos um tempo. Ah, era um culto de 1 hora, 2 horas, não suporta 1 hora, 2 horas. Não era o tempo que era importante, era a frequência. Todos os dias nos reuníamos um horário para orar. Impor as mãos sobre elas, abençoá-las, declarar a bênção de Deus, livrá-las do mal, de coisas, de situações, aonde estavam na escola, crianças, pessoas, situações que poderiam ouvir, impunhamos nossas mãos todos os dias sobre nossas filhas e orávamos em voz alta. Porque uma, pedindo ao Senhor, e a outra, que elas escutassem o que estávamos pedindo ao Senhor. E Paulinha, minha filha mais velha, várias vezes voltava da escola e disse, papai, hoje, pareceu um menino que nem aquele que você fala que não é para estar junto. Você pede para Deus, não é para estar junto. Não só a imposição de mãos é a oração, a bênção dos pais. Isso é, desde o princípio, a imposição de mãos para abençoar. A bênção dos pais, decretar, declarar, trazer a palavra do Senhor. A existência sobre a vida delas. Líamos a palavra juntos. Meditávamos na palavra juntos. Eu queria que minhas filhas entendessem a fé que eu tinha, a revelação que Deus trouxe. E eu as instruía em toda a verdade que o Senhor tinha nos trazido. Em todos os princípios, em toda a catequese. Tínhamos a catequese, a repetição das coisas. E eu lembro que funcionava. A Paulinha vai, depois vai me bater em casa. Ela com 4 aninhos, e a outra com 2, e elas voltaram da praia, iam tomar banho, e quando ela quis entrar primeiro, ela quis entrar com a sandalinha, e a avó, dona Miriam, disse, não pode ir com a sandália, tem que ser sem a sandália, tem que tirar a sandália, ela queria muito. Mas a avó disse que não, ela tirou a sandália e colocou a irmãzinha antes dela, e ela ficou do lado de fora dizendo assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Disse umas 3 vezes, todas as coisas cooperam, se convencendo de que aquilo ia cooperar para o bem. Catequese, a palavra ali, recebeu, o Espírito Santo pôde atuar. Leitura, meditação, instrução específica sobre as verdades, os princípios de Deus. Era 20 minutos, às vezes no máximo meia hora. Às vezes parecia que o rosto não estava tão animado, mas eu não me importava. Que o rosto não tivesse animado. O Espírito Santo ia tomar e fazer o que tinha que fazer sobre estas coisas. Nós tínhamos uma lista de oração anual. Nós colocávamos nossos pedidos, eu, Sinara e cada uma delas. E essa lista nós mantínhamos e nós orávamos todos os dias em cima disso. Creiam, amados, nós ticamos todas as vezes, todas as listas, as respostas do Senhor foram constantes. Isso gera fé. Dependência do Senhor, saber que é Ele que faz e que traz todas as coisas. Então nós íamos ticando. Deus respondeu essa, respondeu aquela outra, respondeu a outra. Tempo de oração, tempo de leitura, tempo de jejum. Elas traziam o nome de alunos, de amigos, de amigas da escola que queriam que nós orássemos para se converterem. Estava na nossa lista. Era precioso esse tempo. Eu tinha uma igreja que vivia na minha casa. E eu tinha que edificar essa igreja. Eu tinha que instruir essa igreja. Eu tinha que conduzir essa igreja. Eu tinha que levar elas a compreenderem as verdades. E me dediquei a isso. Não só eu. Sou extremamente grato à mulher que Deus me deu. Porque foi fiel na aplicação também. De todas essas coisas, na firmeza de aplicar essas coisas. Foi mãe 100%. Foi mãe 100%. Nunca quis ir para fora. Fazer alguma outra coisa, porque ela tinha uma missão. A missão de ser mãe. A missão de deixar suas filhas no Senhor. E isso é um trabalho. Isso é uma missão das mais maravilhosas que podemos ter. De educar nossos filhos, de conduzi-los. Lembro de leituras, nós fazíamos leituras, era normal fazermos leituras durante a semana toda e no fim de semana compartilharmos então o que cada um tinha entendido. E uma que eu sempre gosto de lembrar é Tiago. Nós lemos Tiago 7 vezes. Aí chegou no domingo, sentei com todo mundo e disse, bom, vamos ver o que cada um tem para dizer, cada um já era maiorzinho. A Aline tinha 7 anos, então a Daniela tinha 9 e a Paulinha tinha 11. E a Sinara e eu. Aí eu comecei pela Sinara. Meu amor, o que, que Deus te falou em Tiago? A Sinara disse, ah, amor, falou para mim sobre ser provado e aprovado. Que é o capítulo 1, né? E ela falou sobre isso, que Deus falou com ela, de ser provada para ser aprovada e tal, tal, tal. Amém. E tu, Paulinha? Ela disse, papai, a língua é terrível. O que mais me chamou a atenção em Tiago é a língua. Ei, que coisa terrível aquela língua. E começou a falar da língua, é terrível. Pá, 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 pá. Beleza. Aí fui, e tu, Daniele? Ah, papai, obra e fé. Sem obra, não tem fé, se a fé, obra mostra a fé, aquela comparação que faz. E estava indo bem, tudo indo tranquilo, nos textos que são mais comuns de você perceber em Tiago. Aí eu já estava tranquilo, fui para menor. Diga, e tu, Aline? O Aline tinha uma característica, qualquer palavra que eu lesse na Bíblia, que ela não compreendia, sempre tinha uma mãozinha levantada. E eu já sabia, eu já via a palavra, já olhava, já estava a mãozinha. Papai, o que significa isso? E aí ela virou e disse assim, eu não concordei com o Tiago. Ah, a Sinara quase que pulou no pescoço, de calma, calma. Eu disse, filha, deixa o papai dizer uma coisa para ti. Com a Escritura Sagrada não existe não concordo. Você pode dizer não compreendi. Eu não entendi. Mas não concordar, não existe isso. Isso é palavra de Deus. Isso é verdade. Cientista disser outra coisa, eu creio nesta palavra. Esta é a verdade. E aqui está toda a verdade que precisamos. O que foi que você não entendeu? Ah, papai. Ele bate muito nos ricos. E eu conheço o rico que não é como ele disse. Então, eu não entendi. Eu disse, filha, ele não está dizendo que todos os ricos são assim, mas ele está dizendo que o rico que é assim não seja assim. Entendi. Então, não pode dizer não concorda. Você não compreende às vezes, você não entende, mas não concordar não. Então, várias vezes nós tivemos os textos, as palavras, os princípios, as verdades discutidos e eram todos os dias. Não era dia sim, às vezes, quando eu falei para alguns irmãos fazerem, praticarem isto, com a igreja que vive em sua casa, alguns irmãos viraram para mim, pô, Mário, todo dia, Mário? Todo dia de maga, todo dia, era todo dia mesmo, todo dia. Não, meu irmão, fica tranquilo. Se você quer ser medíocre, faça 3 vezes por semana, 2 vezes. Mas se você quer realmente estabelecer uma igreja na tua casa, que o bom perfume de Cristo seja exalado, que teus filhos permaneçam, sejam bem fundamentados, é necessário que seja todos os dias, porque todos os dias eles estão ouvindo um monte de situações e de coisas que abalam a fé. Todos os dias. O diabo não dá trégua, todos os dias está dizendo algo, está gerando algo para abalar. Então todos os dias nós temos que fazer como está em Deuteronômio, ao levantar, ao deitar, ao sair, ao caminhar, ao sentar, ao comer, a presença do Senhor, a palavra do Senhor e a presença do Senhor, seja o que esteja em nossa casa, amém? Vamos trazer a presença dele para os nossos lares e depois à tarde, e os outros dias vão falar da igreja que reúne na casa. Amém, amados? Obrigado pela atenção. Deus abençoe ricamente os amados.